Está a começar mais o programa 7 dias de informação da Rádio Bola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análise e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite.
Bom dia. Boa noite. Bom dia, boa tarde a todos os nossos compatriotas de Angola e aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
A Associação Nacional dos Vendedores Ambulantes em Angola alerta para a exclusão no programa de reconversão da economia informal, PREI, lançado pelo governo na semana passada, e diz que a falta de escutação deixa milhares de associados sem conhecimento sobre a existência da iniciativa. O lançamento deste programa, ocorrido numa praça da capital do país, coincidiu com dados do Instituto Nacional de Estatística relativos ao terceiro trimestre de 2021, dando conta de que o setor formal absorve apenas 19% dos trabalhadores. Dos olhos no aumento da base tributária, o governo vai ao encontro do informal, que representa mais de 60% da economia, com a convicção de que os seus autores devem ser protegidos. Mas esta convicção, segundo o presidente da Associação dos Vendedores Ambulantes, José Cacema, pode esbarrar a falta de auscultação de parceiros e integração com as demais províncias. Não sabemos que política o Estado tem para os ambulantes. Deveria ter havido auscultação, mas o problema é que as administrações em todo o país rejeitam cooperar. Se isso continuar assim, o programa não vai ter credibilidade. Critica a Cacema, acrescentando que o crédito não deve ser entregue na rua. As jungueiras, como são conhecidas em Angola, as vendedeiras ambulantes, e que constituem uma das franjas desse movimento associativo, continuam voltadas ao abandono, avisa o presidente. A zungueira está numa situação difícil de pobreza extrema, que acerta acompanhamento dos gabinetes que velam pela restrição social. Essa mamá que vende com apenas 1000 kwanzas, às vezes tem 5 ou 6 filhos, justifica muitos analistas em relação a esta medida, que tem o apoio de 20 milhões de euros da União Europeia, sugeriram a inclusão dos mototaxistas. Ao falar da proteção, o Ministro do Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, destacou a possibilidade de crédito bancário e a inserção no sistema da segurança social. Há pessoas envolvidas na economia informal a produzir bens e serviços diariamente. As pessoas nesses negócios devem estar protegidas. Ao avançarem para a formalização, vão ter acesso a serviços que não teriam de outra forma, refere o Ministro Estado. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Bom, estamos a falar de uma situação cuja atuação do governo do MPLA já tem as primeiras iniciativas mais de 15 anos. Eu ainda me lembro de uma iniciativa na época de José Eduardo Santos, em que convidaram os vendedores, e muitos deles assim o fizeram, os serviços do Governo Provincial de Luanda funcionavam no Largo de Ingombotas, e eles iam lá levantar, inscreverem-se como vendedores ambulantes, como zungueiras, como todos aqueles que estavam no mercado informal, quer dizer, não legalizados, levantar o seu cartão para assim estarem perfeitamente identificados. E na altura vivia-se uma situação de muita violência que os fiscais exerciam sobre as mamãs hungueiras, ficavam com os produtos, com os dinheiros, levavam nas carrinhas, batiam, enfim. E então, para ultrapassar todo esse tipo de situação, lembraram-se efetivamente, e eu, de alguma maneira, até concordava com esta iniciativa do Governo Provincial de Luanda, de fazer o registro do dito às pessoas que estão no mercado informal. Tive a oportunidade, de cerca de 2 semanas atrás, penso eu, no Fórum da Eclésia, à quarta-feira de manhã, por volta das 8 e qualquer coisa, hora de Luanda, de dar uma opinião exatamente sobre este assunto. E tive o prazer, quer a irmã, quer o padre que participa normalmente nesse programa, de concordarem com aquilo que eu disse. E eu, o que eu disse, vou agora detalhar um pouco mais, e vamos já falar desta iniciativa que teve a grande presença do Sr. Ministro de Estado da Coordenação Económica, lançar com duas grandes vantagens ou dos grandes benefícios para cativar as pessoas que estão no mercado informal, ou zungueiras, ou vendedores ambulantes, por isso pessoas que este mercado informal, para que os nossos ouvintes tenham entendimento e sabem tão bem como eu, são pessoas que nunca tiveram a oportunidade de um emprego. Nunca tiveram oportunidade do autoemprego. E têm família. E têm que comer todos os dias. Têm que sobreviver. E por isso vendem na rua. Os miúdos vendem na rua. Lavam carros. Fazem tudo aquilo que não seja criminalmente imputado e que lhes permite sobreviver. E então, o Sr. Ministro de Estado apresenta o programa, nesse local referido, no tema, com dois grandes benefícios: o acesso ao crédito e a reforma. Você vai sair do mercado informal, a sua atividade vai ser legalizada, vai ter cartão, depois vai ter reforma. Quando quiser crédito, vai no banco, apresenta o cartão. E a forma de induzir um benefício social nestes termos, não falando tudo aquilo que devia falar, é que é de se criticar. Por isso, a expectativa que o governo tem é aumentar as receitas fiscais no momento de crise da economia, de recessão que já vem há 5 anos, e em vésperas de eleições, em 2022, eleições gerais, em que se vai eleger deputados e presidente e vice-presidente da República, vir com isto, o MPLA vem com esta medida via governo, titulado Poder Executivo, e na pessoa do seu Ministro de Estado da Coordenação Económica, com esta situação. Não ouvi uma palavra que era para aumentar as receitas fiscais, arranjar mais contribuintes, visto que a economia informal movimenta muito mais dinheiro, receitas, lucros, mas para quem? Para exatamente aonde as pessoas que para sobreviver estão no mercado informal vão buscar os produtos e os artigos. Eles estão a começar ao contrário. Ou seja, no meu entendimento, eles deviam começar na porta dos grandes armazéns, nos grandes importadores que fazem parte, são muito poucos. Eles têm um monopólio, são muito poucos. Já José Eduardo Santos dizia da Namíbia e identificou pelo nome as empresas em questão, e depois houve essa iniciativa que eu já referi, do Governo Provincial de Luanda, com os cartões e com a legalização das vendedoras, das zungueiras, dos vendedores ambulantes, das quintandeiras e por aí fora. Por isso, aqui é a AGT que efetivamente, na perspectiva de ter mais contribuintes, ter mais receitas fiscais. Mas se esse é o grande objetivo, eles deviam começar pelos tubarões, por aqueles que todo ao fim do dia carregam sacos de dinheiro pelos seus cofres, provenientes do mercado informal, provenientes deste peixe miúdo, que são os vendedores ambulantes. Não nos atirem areia para os olhos, porque os angolanos não são estúpidos, já os disse várias vezes. Não façam de nós estúpidos. Nós não somos profundamente ignorantes, mesmo aqueles que não vão à escola, mesmo aqueles que não têm uma educação formal, não sabem ler nem escrever, mas sustentam esses tubarões onde eles deviam começar. E começavam como? Começavam quando eles estão a importar a mercadoria, a estarem a pagar, seja o IVA, seja o que for, agora o IVA que vai ser aliviado e, em algumas situações, para que eles ganhem mais dinheiro até ser retirado o IVA. Não é pensar no povo, não é pensar que é para o preço descer ao consumidor que o IVA é retirado. Não! É para esses graúdos, muito deles ligados ao MPLA, como nós sabemos, porque é o MPLA que lhes permite o enriquecimento, não é? Enriquecimento isso na base do mercado informal. Por isso, o mercado informal sustenta esses tubarões, sustenta o próprio sistema de estrutura. Isso é que não dizem. Por isso, e como fazer? Pô-los a pagar imposto. Aí esses começam a começar com a importação daqueles produtos que põem nas mãos das vendedoras ambulantes em pequenas quantidades, porque elas são milhares, não é? E esses milhares, ao vender no mercado informal, no dia seguinte, ao passar de alguns dias, tudo depende da capacidade financeira de armazenarem produtos para não irem todos os dias comprar, não é? E por isso, um fiscal da AGT na porta desses grandes armazéns, desses grandes fornecedores, também alguns têm empresas de importação, se não a maioria deles têm, né? Na porta, ver se cada zungueira ou vendedor ambulante que está no mercado informal saía com uma fatura, recibo, e com o imposto lá atribuído, o imposto de selo, tudo aquilo que deviam pagar e que não pagam. Mas isso não é feito. Eles vão ao peixe miúdo, vocês vão ter cartão, vocês vão se legalizar. Eu não sou contra a legalização, reparem. Eu sou a favor da redução do mercado informal, porque quer isto dizer de que o cidadão que está no mercado informal em sobrevivência, legalizado, não tem o fiscal a roubar-lhe as mercadorias. Aqueles fiscais que nós vemos que andam atrás das jungueiras e não a ficarem alguns com os dinheiros. E elas próprias, já legalizadas, quando estão nos grandes armazéns e antes de saírem com as mercadorias, elas saem com as mercadorias, mas com a fatura. E quando vem o fiscal do governo provincial, elas mostram a fatura que corresponde às mercadorias. E é assim, de uma forma simples, transparente, que a AGT aumenta os contribuintes, a começar pelos grandes contribuintes que fazem a fuga aos impostos. E se entendermos a diminuição do mercado informal, que passará dos 60% para metade rapidamente, cresce o mercado formal, porque entra mais contribuintes para um mercado informal, pelos milhares de jungleiros, mas principalmente por 5, 6, 7 ou 10, que são os tubarões que fazem a fuga, que levam os tais sacos de dinheiro que metem no cofre e que aí também não se paga imposto. O que eu vi e que toda a gente viu foi o senhor Ministro de Estado da Coordenação Económica a apresentar este programa de legalização e bem dos contribuintes, mas não se deve ficar por aí. Aliás, ele só devia fazer isso depois do dia anterior, ou nos dias anteriores, ou na semana anterior, ou no mês anterior, ou nos anos anteriores, terem ido em primeiro lugar aos grandes armazéns fornecedores desses vendedores e desse mercado informal. Por isso, estar aí buscar naqueles que têm pouco impostos, contando que são os milhares, baixando o mercado informal por esse efeito, não tem grande rentabilidade. Isso passando o programa. Depois as pessoas já se esquecem de ter cartão e vai diminuindo ao longo do tempo e vamos continuando com o mercado informal a pesar mais em dinheiro concentrado, que não paga imposto, em relação ao mercado formal.
O antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, Zenu, vai recorrer de decisão do Tribunal Supremo que confirmou a sua condenação a 5 anos de cadeia pelos crimes de burla por defraudação, peculato e tráfico de influência. Jurista e cientista político consideram que essa decisão mostra que a justiça não está atrelada ao poder político. O plenário do Tribunal Supremo decidiu manter a sentença contra o filho do antigo presidente José Eduardo Santos, que havia recorrido da condenação justamente com mais 3 réus. Entretanto, o acórdão de 29 de outubro, mas só agora revelado, não é cumprimento obrigatório e os réus vão recorrer. O jurista Manuel Moreira Pinheiro lembra que essa decisão não transitou em julgado porque os réus vão interpor recursos de inconstitucionalidade e se eles recorrerem da inconstitucionalidade, não vão ser recorridos à cadeia. Numa análise ao significado dessa decisão, Pinheiro entende que o sistema judicial vem mais uma vez mostrar que não está dependente dos seres políticos, não podemos fazer colagem política, não podemos sempre pensar que há uma influência política, não acho que isso seja politicamente motivado, afirma aquele advogado. No mesmo sentido, o analista político Olívio Quilombo diz que a decisão vem mostrar que nem mesmo com a presença de Eduardo dos Santos o Poder Judicial deixou-se influenciar. Fica provado que nem sempre ter um pai poderoso pode significar sair-se bem em determinadas situações, sublinha. Para aquela especialista, esta medida mostra também que o antigo presidente José Eduardo dos Santos é muito forte, que mesmo com estes ataques continua firme. Não há qualquer informação sobre a data do recolhimento dos arguídos para as cadeias. O processo que envolve José Filomeno dos Santos, Zenu, o ex-governador do Banco Nacional de Angola, Walter Filipe, o ex-funcionário sénior do BNA, Samalia Bulle, e o empresário Jorge Gaudens, foi julgado pelo Tribunal Supremo a 14 de 2024, 2014, 2016. 2017 a agosto de 2020. Os quatro arguidos foram condenados à pena de prisão entre 5 e 8 anos por crimes de burla, por defraudação, peculato e tráfico de influências. O chamado caso 500 milhões remonta ao ano 2017, altura em que Jorge Golden Sebastião apresentou ao seu amigo de longa data, José Filomeno dos Santos, uma proposta de financiamento para a captação para o Estado angolano de 30 mil milhões de dólares, as esperas sem fim por recursos sido julgadas permitem que conhecidas figuras angolanas continuem sempre a cumprir as penas a que foram condenadas por crimes de corrupção, peculato e outros, com efeito figuras que pertenciam ao aparelho governativo angolano, apesar de terem sido julgadas e condenadas, continuam em casa por força do efeito suspensivo do recurso interposto pelos seus defensores. Estes recursos estão a ser encarados por alguns analistas como expedientes para que essas não permaneçam na cadeia. Conhecidas personalidades como Manuel Robles, antigo chefe do Gracima, condenado a 14 anos de prisão devido ao recurso apresentado à guarda em casa em liberdade, José Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente José Eduardo dos Santos, condenado a 5 anos de cadeia, em agosto do ano passado, também se encontra em casa à espera da decisão do recurso. Walter Felipe, antigo homem forte do Banco Nacional de Angola, condenado a 8 anos de prisão por burla e peculato, continua também à espera em liberdade pela decisão do recurso. Escrivão José é jornalista e também jurista, acredita que estes recursos são autênticos expedientes para escamotear a justiça e dar a entender que a justiça do país funciona. Em todo o país, as cadeias estão cheias de pessoas que roubaram galinhas. Galinhas estão presas porque é que estes que até dilapidaram o erário público, roubaram o país, estão em liberdade, mesmo tendo sido condenadas, interrogou. Isto mostra que a justiça angolana é, de faz de conta, é um teatro autêntico para mostrar à comunidade internacional que a justiça angolana está a trabalhar. Acrescentou. Escrivão José, para quem há a seleção de quem pode ficar na cadeia e quem não pode. O jurista e deputado independente Leonel Gomes explica como funciona o mecanismo da apelação da nossa justiça, que afirmando que há duas nuances de recursos, um com efeito devolutivo e o outro com efeito suspensivo. O primeiro, o réu continua na cadeia após julgado. Com o recurso suspensivo, o réu espera a decisão e se o presidente, o juiz presidente manter, o juiz manter a decisão ou agravar o réu, continua na cadeia preso se o recurso for a favor, o seu recurso vai para a cadeia definitivamente, disse.
Ora bem, nós já no programa anterior falámos um pouco sobre este tema. E eu vou resumir e, digamos, o comentário que vamos fazer agora, que vai no mesmo sentido que foi feito no anterior programa. E não se veja isso só em Angola. Existe também noutros países, nomeadamente Portugal. Quem tem dinheiro disponível e a possibilidade de contratar grandes escritórios de advogados tem a possibilidade de ter uma justiça diferente daquele que é pilha-galinhas. Ou seja, eles começam por ter gente que estuda individualmente nesse escritório cada capítulo da lei, emitem pareceres. E depois conseguem, apesar de sentença condenatória numa primeira instância, e porque assim o Código de Processo o admite, quer seja processo civil, quer seja processo penal, os recursos têm dinheiro, pagam mais um bocado, e esse escritório de advogados ou esses advogados fazem o recurso porque há o pressuposto, princípio de justiça, está até na nossa Constituição, de defender até as últimas instâncias que forem possível os seus clientes, os seus cidadãos que estão acusados de alguma coisa. E é isso que fazem. Só que o pilha-galinhas não tem dinheiro suficiente para pagar um advogado para lhe fazer o recurso. Então é condenado, vai cumprir a pena para a qual foi condenado e acabou-se a história. Mas quando alguém tem mais dinheiro, perde um recurso de segunda instância, recorre para o Supremo. Até pode recorrer, alegando uma inconstitucionalidade numa determinada norma que condenou o seu cliente desde a primeira instância, para o Tribunal Constitucional. Por isso, o que nós temos aqui é o poder económico, a influência económica, colocada em primeiro lugar. Que se num país ainda por cima existe a influência política, estarmos a falar do filho do senhor não sei das quantas, do general não sei das quantas, do ministro não sei das quantas, e gente influente no partido MPLA, e nós temos esses exemplos de indivíduos que saíram indigitados pelo MPLA para o governo e depois no governo, titular do poder executivo, vai rolando, vai dando oportunidades a todos e depois quase todos meteram dinheiro ao bolso e por aí fora, como nós temos essa percepção, embora não combate a corrupção seletiva que nós conhecemos, e a família dos Santos foi atingida, a começar pelo Zé Nu, não é? Mas existe aí também uma influência política. Quando um réu é acusado de alguma coisa e tem a seu favor o poder económico e financeiro e também a influência política, é raro os casos que acaba na cadeia a cumprir pena. Mas porque o sistema, as leis que são elaboradas na Assembleia Nacional e aprovada pelos senhores deputados dos diferentes partidos, são responsáveis por isso. E os juízes vão condenando, vão absolvendo, vão condenando determinadas penas, tudo dependendo também da forma como a defesa é feita. Quando a defesa é meio feita, a condenação é sempre maior, porque os argumentos jurídicos que a defesa colocou não foram suficientemente convincentes para o juiz ou coletivos de juízes aplicar uma pena menor. E muitos deles estão em prisão preventiva em casa do que na cadeia. Exatamente, porque até existe uma influência política nesse sentido. Isto foi tratado no programa anterior. O tema foi aflorado como notícia esta semana, enfim, como acabamos de colocar, mas a resposta está aí. E se os nossos ouvintes nos têm acompanhado noutros programas, reparam que é frequente este poder económico persistente, de antes eram marimbondos, agora são caranguejos, não é? Mas o peculato, o meter dinheiro ao bolso, os ganhos do desaparecimento do erário público dos dinheiros que devia ser aplicado nas habitações, na saúde, na educação, na ação social, na melhoria das condições de vida dos angolanos, só quando entrarmos, como vamos entrar em 2022 na campanha eleitoral, é que os partidos vêm todos, oh, coitadinhos dos angolanos, que agora sim, se votarem em nós, nós temos a responsabilidade de fazer alternância, sermos diferentes, somos totalmente diferentes, estamos isentos desses pecados todos. Pois é, mas depois verifica-se que as coisas voltam a acontecer e o poder económico influencia, a influência política existe e a justiça anda a reboque. Quando ela devia ser independente, transparente, não obedecer a ordens superiores, mas há uma coisa que a justiça não consegue obstruir, que é o poder económico dos réus, que têm capacidade financeira de contratar bons advogados, bons grandes escritórios de advogados, que trabalham em defesa, como todo o advogado tem esse dever de proteger e defender os seus gajos independentemente dos crimes que eles cometeram, da melhor forma, e os juízes perante essas defesas aplicam a lei que foi criada não por eles, mas sim pelo poder político que na Assembleia Nacional aprova os códigos civis, ainda agora, recentemente, agora está-se ou vai-se aprovar o Código do Processo Administrativo, por exemplo, não é? Que também já vem tarde e é muito necessário quando o cidadão quer contestar uma decisão administrativa e que precisa de um código capaz, funcional para esse efeito.
Carlos, haverá aqui alguma força, alguma mão invisível nesta decisão do Tribunal Supremo?
Eu não falo em mãos invisíveis, porque as mãos são bem visíveis. Não é feito às escondidas, nada é feito às escondidas. Por isso é que nós observamos o que está a acontecer. Por isso ela dá para perceber de onde é que vêm as situações e porque é que determinadas pessoas beneficiam de algumas penas e outras não.
O que é que esta decisão, qual será a influência que esta decisão poderá ter no Congresso no próximo Congresso do MPNE?
Eu aí acho que são áreas separadas, quer dizer, não sei o que é que vai acontecer no Congresso, não é pela lá, não faço a mínima ideia, mas também não estou a ver levar em discussão questões do foro judicial para um partido político, não estou a ver.
Quer dizer, quando nós falamos do caso de Zenon, poderão também, digamos, vir ao de cima, quer dizer, outras condenações, como o caso de Manuel Rubiales e provavelmente da Copa Lipa e Manuel Vicente.
Acredito que sim. Acreditemos que sim. Mas o que é um facto é que essas pessoas, a própria forma como foi dada a oportunidade a essas pessoas de não darem um rosto, um nome e fazerem acordos de entrega de ativos, ainda agora os camarantes, os barcos, não é? Que estavam em nome de uma empresa china, qualquer coisa, que foram entregues a Sonangol, são um exemplo disso. Quer dizer, são entregues as coisas, os atos ditos ativos, e as pessoas se livrarem da cadeia. Isso previu-se essa situação. Se você entregar aquilo que roubou durante esses tempos, não vai para cadeia e ficamos assim. Mas esse prazo já acabou. O que é certo é que nós não vemos esses senhores na cadeia, nem sequer serem incomodados. Mas, ao que parece, eles terão entregues alguns ativos. Eu não acredito que tenham entregue todos, mas alguns entregaram. E mesmo esses que entregaram, infelizmente o Estado, o titular do Poder Executivo, não está a saber bem o que fazer com eles, não é? A dar, digamos, vendê-los, que o dinheiro seja aplicado para fins sociais, não estamos a ver isso, não.
A oposição angolana considera que o presidente da República foi politicamente correto ao dizer que o país está a liderar melhor com as diferenças entre os diversos atores, mas que não foi sincero. Esta reação surge às afirmações de João Lourenço na abertura da Bienal de Luanda no sábado 27 de novembro. Na altura, o chefe de Estado afirmou que o país está a aprender a lidar cada vez melhor com as diferenças de um contexto democrático que está em constante evolução. Lourenço disse esperar que o evento tenha um impacto benéfico e duradouro. Definimos uma linha de conduta interna em que impusemos nós próprios, a cultura da paz e da tolerância a todos os níveis da sociedade angolana, para que fique definitivamente afastado da nossa realidade o espectro da guerra, referiu. Entretanto, a UNITA, o maior partido da oposição, considera que o presidente foi apenas politicamente correto. Ele diz que está a aprender a lidar com as diferenças. Quando não aceitamos críticas, o presidente, ao dizer aquilo, quis ser apenas politicamente correto, não gosta de ouvir a verdade sobre a sua desgovernação, irrita-se com facilidade e rapidez com a crítica. Ele não é um democrata convicto, porque a democracia lhe foi imposta, afirma a vice-presidente do governo do grupo parlamentar da UNITA, Micaela Weber. Por seu lado, o líder interino do grupo parlamentar da Casa CE, Makuta Kondo, que esteve presente na Bienal e ouviu na primeira pessoa, diz não acreditar no que disse João Lourenço. Se ele fosse lidar com a diferença democrática, o projeto de Abel Chivukuvuku teria sido aceito pelo TSE. Se o país estivesse a aprender a lidar com as diferenças, ele não mandaria perseguir o Adalberto Costa Júnior e a UNITA, não escolheria o adversário. Para mim, tudo o que ele disse ali é uma mentira, acusa aquele parlamentar.
Muito bem, a Bienal foi muito bem vista e é muito bem vista e é de apoiarmos iniciativas como esta em prol da paz, da boa governação, de tudo aquilo que foi dito pelo presidente João Lourenço e por outros convidados também, internacionais, que estiveram presentes. E é uma iniciativa que caiu muito bem em ser em Luanda e não ser noutro país. Por isso, por aí, estamos todos de acordo. Agora, as declarações que são feitas, se corresponde à realidade, parece-me que não. E nisso, as críticas contundentes também têm alguma razão de ser. Porque a praxis política que está a acontecer em Angola já há muitos anos e que se agravou com o João Lourenço em alguns setores, politicamente falando, não vem em abono de que há uma democratização maior da sociedade, de uma maior liberdade, em que os partidos políticos e setores sociais, profissionais, órgãos médicos, sindicatos, jornalistas e tudo mais, que estejam todos de acordo de que efetivamente as coisas andam tudo bem e que o discurso do presidente manifestou uma realidade do país que na verdade não existe. E basta ver as manifestações, as reivindicações de vários setores da sociedade civil para chegarmos à conclusão de que aquele discurso foi o tal politicamente correto, não sei para quem. Mas para a população, para a maioria dos angolanos, daquilo politicamente correto não tem nada, apenas não transmitiu a realidade do país, a vivência dos angolanos, da pobreza ter aumentado, da extrema pobreza ter aumentado, do poder de compra ter diminuído e que os angolanos estão a viver cada vez pior e que os jovens angolanos. As oportunidades de emprego e de estudarem também são menores. Por isso, a Bienal teve um sentido, direi que um sentido muito eloquente, de realçar valores sociais, éticos, em termos muito genéricos, mas não caiu em particularidades da realidade, que é com isso que os angolanos vivem, independentemente das bienais que se façam.
O grupo do chefe é aquele que mais é a favorito neste contexto, e isto existe, afirma a presidente do Bloco Democrático. O presidente angolano está a abdicar a obras multimilionárias mediante um modelo de que analistas e opositores associam à corrupção e falta de transparência, principalmente pela inexistência de informação sobre os valores movimentados em quase os 5 anos de mandato. Trata-se de adjudicação direta, sem concurso público, a fórmula que proporcionou ao grupo Metril 763 milhões de dólares norte-americanos para a construção de 3 centralidades. Responsável pela construção de 5 mil casas no Bengo, Cunene e Cabinda, o grupo Mitre Angola é detido pela empresa Motofone, distribuição de telemóveis e acessórios, e pela OFEC, Administração de Empresas Limitada, nada que não tenha respaldo na lei da contratação pública, tanto para este caso como para as mulheres de contratos por ajuste direto. Mas o presidente do Bloco Democrático na oposição, Filomeno Vieira Lopes, diz que a transparência do poder político e económico é susceptível à corrupção. O grupo do chefe é aquele que mais é favorecido neste contexto, e isso existe. Para dar a existência de que se combate a corrupção, combate-se um pouco o grupo anterior para abrir campo ao novo, salienta Vieira Lopes, acrescentando que o próprio executivo não cumpre regras, só faz falcatruas. Presente num seminário sobre a corrupção, uma recente iniciativa da UMUNG, que passou em revista precisamente a adjudicação de obras sem concurso, o consultor social João Micelo da Silva também revela que o modelo é adverso às reformas anunciadas pelo Presidente da República. Se por um lado estamos a combater a corrupção que desgraçou a economia, por outro temos um diploma legal que permite esses contratos. Critica aquele consultor que adverte que não, se, se não tivermos o cuidado de observar a princípios de boa governação, podemos ter resultados piores do que a gestão passada.
Ora bem, o presente, mesmo com a alteração da lei dos concursos públicos, as adjudicações diretas, simplificadas e tudo isso, por isso é um respaldo legal em que o executivo angolano se sente protegido a atuar e a privilegiar determinados grupos económicos em detrimento de outros. E temos o caso, não é, específico, que estão em negócios de telemóveis e vão construir casas. E por isso, privilegiando milhões de dólares para estes e não para aqueles. E nas privatizações, se entramos por aí, ainda vamos encontrar mais casos. E se metermos o PIN pelo meio, então mais casos encontramos. Por conseguinte, isto é uma coisa que é desesperante, no sentido de que os angolanos, a sociedade civil, não consegue encontrar uma forma de ultrapassar estas situações. Que o próprio poder político, e quando o presidente da República, titulado Poder Executivo, e presidente do MPLA, vai ao seu partido e põe o dedo na ferida e diz que ninguém está acima da lei e que acabou as impunidades e tudo mais, que por acaso há cerca de 2 anos deixamos de ouvir isso. Num mandato de 5, mas foi mais no princípio do mandato. O que acontece é que não faltam exemplos, maus exemplos, para termos uma ideia prejudicial para o desenvolvimento do país, porque o grande cancro do desenvolvimento do país é a corrupção. Não, enquanto que há bocado falávamos que o mercado informal é 60%, mais ou menos e tal. Para a corrupção, ninguém consegue avançar percentuais ou dizer que isto está concentrado numa determinada área, se é no governo central, se é no governo provincial, se é na administração local. Enfim, temos uma ideia que é transversal à sociedade. Isso é o pior que podia nos ter acontecido. ter a ideia desde o pequenino que está ao balcão para ver aumentado o seu salário, aceita a gasosa, aceita o café, aceita isto, aceita aquilo, e desde o polícia que também faz isso, a gasosa também, nas estradas, nos percursos, enfim, é transversal, é endémico, é como o paludismo, quer dizer, temos que viver com isso. E não temos que viver com isso, a nível da corrupção e também a nível do paludismo, que nos dera que a vacina desapareça o paludismo do país. Também não temos que viver com isso. Por isso, a metodologia do combate à corrupção passará sempre por uma entidade independente, transparente, idónea e que não obedeça a ordens superiores. E que aplicará a justiça, aplicará as leis, investiga com isenção e doa quem doer, ninguém está acima da lei, e ser uma estrutura reconhecida, protegida, sustentável, autonomamente sustentável em termos financeiros no seu funcionamento, e então temos aí uma estrutura que vai combater os chefes. Vem o chefe. Epá, esse é chefe. Epá, o que é que se vai fazer? É o chefe. E essa ideia, efetivamente, que é do tema, terá que desaparecer. E a única forma de o fazer é quem tem o poder, não é? Prescindir numa entidade a potencialidade de procedimentos e atividade de combate transparente contra a corrupção, contra o peculato, contra esses crimes de branqueamento de capitais e por aí fora. E em Angola nunca se fez isso. E há uma resistência quando se propõe na Assembleia Nacional uma instituição como essa. Nunca é agendado, nunca é discutido, nunca vai ser aprovado, porque vai contra os interesses instalados que não querem uma coisa dessas porque dá cabo de tudo. E o tudo é meia dúzia de indivíduos que continuam a enriquecer. Se não são eles, são os amigos e são os filhos e são as esposas e as amantes e coisas assim, não é? E não consegue-se efetivamente ter um combate sério, não seletivo e persistente, de maneira que o investidor internacional, no investimento direto externo, o IDE, consiga olhar para Angola com outros olhos, com outra postura, com outra atitude, e dizer assim: eles têm as leis, aplico-nas, é seguro eu investir, criar emprego para os jovens, criar riqueza, e com isso aumenta-se o PIB, o Produto Interno Bruto, em virtude da riqueza que é criada e que não é sustentável sempre no petróleo, por muito que este baixe ou suba. E nos diamantes. E efetivamente é esta realidade que tem que ser aplicado em Angola um dia, seja com a alternância do poder, seja modificar as mentalidades, que eu não acredito, porque isso vem desde a independência até hoje, e por conseguinte, a grande aposta não deixa de ser para os angolanos a alternância, um novo partidos. Novos políticos e acreditarmos que aquilo que nos vão vender, entre aspas, nas suas campanhas eleitorais, irão cumprir com as suas promessas e ter um combate sério, persistente contra a corrupção em Angola.
Carlos, tenha uma boa noite, bom fim de semana e até à próxima edição.
Um grande abraço aos nossos ouvintes. Tenham o resto de uma boa semana e um bom fim de semana também. Com certeza de que na próxima semana tenhamos um novo programa. Um grande abraço.
Grande abraço.
A bola passou de 0% a 100%. Se esta é a realidade que querem mostrar, está-se bem o Guido vai ajudar. O que é que querem que eu cante? Que o país está todo bem e que já não há mais sofrimento para ninguém. Se é desta forma que me querem cantar, está-se bem o Guido vai cantar. O Guido vai cantar. Meus irmãos, Angola está mudada, estamos à extinção, acabou-se a era do nada. O desenvolvimento, pois fim a miséria. Somos a única nação que deu um passo maior que a perna. Evoluímos de uma forma muito rápida. Atualmente somos a maior potência em África. Já não estamos estagnados no petróleo. A agricultura fez de Angola o país dos sonhos. Importar alimentos já não existe. Comemos o natural e a saúde já persiste. Faça do teu alimento o teu remédio. Eliminamos muitas doenças do nosso seio. Construímos o país maravilha. Os diamantes desta terra já dão brilho às nossas vidas. Já não somos ultrapassados por políticos, pois fazem tudo o que na campanha foi prometido. O básico já faz parte do dia a dia. Temos água e luz 24 horas por dia. Nos transportes é bonito de se ver. O povo tem ainda formas de se locomover. A educação agora é rigorosa. Os professores ganham bem e já não pedem gasosa. Trocamos as escolinhas por grandes escolas. O sonho de todo estrangeiro é estudar em Angola. O saneamento básico já está mantido. As ruas de Luanda estão lindas de tanto brilho. Já não temos buracos na estrada. A taxa de circulação já tem lógica em ser paga. A chuva deixou de ser um problema. As valas de drenagem e os esgotos são uma beleza. Por mais que chova já não há enchente. Já não fica sem abrigo e sem trabalho. Muita gente quer que eu cante que o país está todo bem e que Angola passou de 0% a 100%. Se esta é a realidade que querem mostrar, está-se bem o Guido vai ajudar. O que é que querem que eu cante? Que o país está todo bem e que já não há mais sofrimento para ninguém. Se é desta forma que me querem cantar, está-se bem o Guido vai cantar. O Guido vai cantar. Já não temos problemas de impunidade. Os políticos bandidos estão todos atrás das grades. A democracia já se faz sentir. O parlamento angolano é um exemplo a seguir. No dinheiro do povo já ninguém toca. O orçamento é controlado pelo Tribunal de Contas. Já não estamos na lista dos mais corruptos. A sociedade que temos é exemplar em tudo. Abraçamos a identidade cultural. As línguas nacionais entraram para o currículo escolar. O angolano já não precisa emigrar. Vivemos bem melhor do que possas imaginar. A taxa de desemprego já é muito baixa. O custo de vida deixou de ser ameaça. Os nossos quadros são orgulho nacional. Já não vivemos no obscurantismo intelectual. O analfabetismo foi erradicado. Já não somos um povo imaturo e atrasado. Nos desportos estamos em cima. A seleção angolana está entre as 5 melhores da FIFA. Ganhamos o CAN, ganhamos o Mundial. Ganhamos o Campeonato de Clubes Internacional. A nossa economia está super estável. O produto interno bruto é um fator invejável. Os preços no mercado estão baixíssimos. Hoje em dia já é possível viver do salário mínimo. Infraestruturas descentralizadas. Os grandes investimentos já não estão só em Luanda. Já não se move nas portas dos hospitais. Os serviços de saúde são extremamente eficazes. Somos um país organizado e mais. Nos transformamos numa das potências mundiais. Querem que eu cante? Que o país está todo bem e que Angola passou de 0% a 100%. Se esta é a realidade que querem mostrar, está-se bem o Guido vai ajudar. O que é que querem que eu cante? Que o país está todo bem e que já não há mais sofrimento para ninguém. Se é desta forma que me querem cantar, está-se bem o Guido vai cantar. O Guido vai cantar. É isso aí. Angola é um país maravilha. Angola é o país dos países. Angola é uma potência mundial. Agora eu pergunto ao pessoal: será que isto tudo que eu falei sobre Angola é verdade? Mas é o que eles querem que eu cante. Satisfeitos?